Olá, meus amigos, um grande abraço. Sexta-feira hoje, véspera internacional de fim de semana. Estamos de volta, nós aqui, vocês aí, nos nossos 10 minutinhos de O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense mais ouvido do mundo, aí no seu rádio. Esse programa aqui é feito especialmente para você, pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, meus amigos, na base do café com polenta frita, pinhão assado, sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, sempre de olho no pesqueiro. Ali do outro lado, no comando do som, nosso DJ Edson Rakoski, Oswaldo Agemai, nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro na produção e o apoio dos amigos aqui da rádio. Muito bem, deixa eu ver aqui, 27 de abril hoje, né? 2018, estamos numa sexta-feira de lua crescente. Dia de São Tertuliano, São João, o Abade, São Pedro Canísio. E é dia de Santa Zita, que é a padroeira das secretárias do lar, as empregadas domésticas, né? E não por acaso, hoje é o dia da empregada doméstica. Um abraço aí para você, viu? E os parabéns hoje vai para o povo de Altamira do Paraná, que completa 36 anos de fundação. Um grande abraço aos amigos altamirenses. Deixa eu ver aqui rapidinho nossos amigos do WhatsApp. A Nelcy de Planalto diz que ouve o programa todos os dias, tomando chimarrão lá com o maridão Guido Zaneutin. Muito obrigado pelo carinho de vocês, sucesso aí, vai passando a cuia. Um abraço também para o Zé Amâncio de Coronel Vivida, Valmor de Quedas do Iguaçu, a Sônia de Terra Roxa, também ouvindo todos os dias. Muito obrigado, grande abraço, sucesso para vocês. E ó, segue firme o concurso para escolher o melhor queijo artesanal do Paraná. Nesta semana, conhecemos aí os concorrentes que vão representar a região do oeste do estado. Mais informações agora com o nosso repórter, jornalista Amarildo Alba, que conversa agora com a extensionista da Emater, a Claudete Galhardo Frisson, que comandou aí este concurso. Vai lá, Amarildo, com você.
Tudo bem, Claudete?
Tudo bem, Amarildo.
Ô, Claudete, por que a Emater incentiva a produção artesanal de queijos na região?
Sim, na região oeste aqui a gente já é uma questão cultural, né? Nós temos muitos descendentes de italianos, de alemães, que já tradicionalmente fazem o queijo artesanal. E é uma forma do produtor agregar um valor ao seu produto, né? Ocupar mão de obra, gerar renda dentro da propriedade.
E de que forma essas famílias produzem esse queijo?
No município de Toledo, por exemplo, nós temos uma legislação desde 2006, quando a prefeitura subsidiou a aquisição de pequenos pasteurizadores para que os produtores fizessem o queijo e a nata, né, que era vendido, passasse por um processo de pasteurização. Mas todas essas propriedades que participaram desse concurso, nós tivemos o cuidado que no ato de inscrição ele apresentasse o atestado de sanidade desses animais, que a propriedade era isenta de brucelose, tuberculose, né, que tinha vacinação de aftosa e que tinha boas práticas na fabricação.
E quais foram esses três classificados aí para a final estadual em Curitiba?
Romaldo Kegler, que é o de uma agroindústria inspecionada, com sim, e que desde o início da produção dele, ele tem assistência da Emater. E Von Trieder, né, que é de uma agroindústria informal. E um produtor de Marechal Cândido Rondon, o seu Ari, que também é informal.
E qual a importância que tem um concurso como este para os agricultores da região que lidam com a produção de queijos artesanais?
É uma forma, sim, de dar visibilidade para o produto dele, né? Uma forma, sim, de estimular a agroindustrialização, né?
Agora, isso também pode estimular o aparecimento de outras pequenas agroindústrias.
Ah, com certeza, com certeza.
Qual o conselho ou dica que você daria para aquela produtora, aquele produtor rural que já trabalha com a produção de leite, pensa em investir numa pequena fábrica de queijo? Quais são os cuidados que ele deve ter ao apostar nesse negócio para não quebrar a cara, não sair frustrado com a iniciativa?
Procurar o serviço de inspeção para ver o que ele precisa em termos de instalações, procurar capacitação profissional, porque hoje esses produtores que participaram desse concurso, uma das regras era o queijo colonial tradicional, mas tem muitos produtores fazendo provolone, queijo temperado, frescal, requeijão. Então tem outras variáveis assim que o produtor pode fazer, mas para isso ele tem que se sentir capacitado. Não existe processo de fabricação que melhore um leite de má qualidade. Então, o produto, a matéria-prima dele tem que ser excelente. E ele tem que ter conhecimento da atividade e do mercado também. Ele procura um escritório da Emater ou Secretaria de Agricultura do seu município, que ele vai obter as informações. Que é uma atividade rentável, a gente vê pelos produtores nossos que participaram aqui do concurso. Todos eles estão satisfeitos com a atividade. Um dos produtores, por exemplo, ele produz em torno de 500 litros de leite por dia e ele faz todos esses 500 litros em queijo. E tem mercado para todo ele.
Muito bem, obrigado, Amarildo. Obrigado a Claudete. Só repetindo aqui, os vencedores foram a Renate Kegler, de Toledo, o João Strider, de Toledo também, e o Ari Luckmann, de Marechal Cândido Rondon, que vão representar aí a região no concurso final, aí que vai ser em junho, né, em Curitiba. Muito bem, meus amigos, agora você que está aí rezando para ver se chove, vamos saber como é que vai ficar o tempo nesses próximos dias, aí nesse final de semana, comecinho da semana que vem. Vamos conversar aqui com o Ronaldo Coutinho, do Clima Terra. Tudo bem, Coutinho? E aí, como é que fica?
Infelizmente não muda muito a prosa, não. O tempo, o homem lá em cima, acho que está meio atravessado. Praticamente, se não todo, quase todo o Paraná, continua indicando nos próximos 10 dias nada ou quase nada de chuva. Até tem alguma coisinha no centro-leste, mas é volumes aí na casa de 1 a 5 milímetros. Isso e nada é quase a mesma coisa. Além disso, as temperaturas vão continuar bastante elevadas durante a tarde, né? Entre 27 e 32 graus em média. Alguns pontos do oeste e norte do Paraná até passam dos 32, 34 graus. As mínimas continuam relativamente baixas. As madrugadas têm sido frias ali na região entre Ponta Grossa, Curitiba, Porto Amazonas, área de Guarapuava, Palmas, o que vem prejudicando para quem arriscou no feijão tardio, ou seja, muita doença. E agora no milho safrinha o problema é a falta total de chuva, e que podem ficar mais 10 dias sem chuva, isso se não passar. Ele coloca uma chancezinha de alguma chuva, talvez muito isoladamente no sudoeste do Paraná e sul do Paraná, ali na quarta ou quinta-feira da semana que vem, podendo passar em branco. Depois dessa, está indicando alguma chuva ali pelo dia 7, 8 no Rio Grande do Sul e talvez 8, 9 no Paraná, que também não está indicando lá muita coisa em termos de volume, não. Se seguir a risca, a perspectiva é que a gente fique totalmente sem chuva até o dia 4, 5 ou 6, e aonde tiver é volumes baixos, principalmente no leste por causa da Serra do Mar. E as temperaturas vão seguir nesse ritmo, relativamente friozinho de manhã e calor à tarde. E a tendência para o mês de maio é que a chuva, vamos dizer assim, continue ainda abaixo da média, mas pelo menos melhor, um pouco melhor do que o mês de abril. Só que se continuar atrasando desse jeito, a hora que ela vier já é tarde. Se realmente confirmar e não tiver nenhuma chuva dentro de 15 dias, para muita gente já vai ser tarde.
Já pode começar a contar o prejuízo aí, né?
Ah, não, prejuízo já tem, de produtividade e qualidade.
Tá certo. Como você diz aí, a perspectiva, então, não é boa para muitos dias.
E não é só aí, não. Isso pega também o Mato Grosso do Sul, o Paraguai, Goiás, interior de São Paulo. O sul do Mato Grosso já começa a reduzir a chuva. Então, já está indicando que não vai ser uma safrinha cheia.
Como é que está lá no Pacífico, lá esse Laninha?
Continua. A Laninha ainda continua agonizando, né? Ainda tem mar imensa abaixo do normal no Pacífico, na costa oeste da América do Sul. Então, o risco de a gente vir enfrentar alguma onda de frio mais forte do que o normal é bastante alta a partir, é claro, ali de final de maio, meados de junho para frente. E a chuva continua muito irregular.
Tá certo, então, Ronaldo Coutinho, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço, bom trabalho para vocês aí, um bom fim de semana.
Igualmente, tchau.
Muito bem, meus amigos, fim de prosa, fim de papo, um bom fim de semana a todos, fiquem com Deus e até segunda com mais um Homem à Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau.